This is the joint meeting of the ICANN board and contracted party house on March 8th, 2016 in the Atlas Room from 1515 to 1645.
All right, let's get started, everybody. non mi lembro quanto, mas.
It's fine. I mean, I'm happy to say very little and let everybody else do all the talking.
As do I. I'd like to introduce it and then step away and let the others jump in.
Seated two for a little bit. I've noticed that, and it does disturb me.
Hey there, how you doing?
How are you?
So this is listed as a...
E essa é uma reunião conjunta da diretoria da ICANN e as partes contratadas, mas pelo que eu vejo aqui, essa é uma reunião expandida, são mais pessoas aqui, mas vamos começar o nosso trabalho. E aqui, a introdução padrão aqui é usar essas sessões para uma interação importante e esqueçam as formalidades e vamos arregaçar as mangas e trabalhar, aproveitar o tempo para essas conversas aqui. Então, eu passo o microfone para o Paulo. Paulo. Muito obrigado, Steve, por dias. E vamos ter diferentes perguntas em forma alternada entre os dois grupos. Temos dois grupos, partes contratadas e a diretoria, mas, em geral, o que nós fazemos é vir, ouvir, e às vezes fazemos perguntas, mas realmente, bom, não importa. Então, vou apresentar o primeiro assunto aqui, que temos aqui na tela, para que todos vejam. E eu vou tentar fazer essa apresentação com muito cuidado, porque ambos grupos tiveram muitas conversas muito boas sobre como tratar essas questões. Então, o que esperamos é ter uma boa troca com a diretoria e temos pedido outros colegas também que venham e aqui à mesa ou falem nos microfones, porque há muitos sub-assuntos aqui que são importantes. Então, as perguntas que nós formulamos ao board, que estão aqui na tela, e estão todas vinculadas entre si. E a primeira pergunta é se a visão da diretoria sobre prioridades estratégicas para a ICANN, se realmente tem um plano estratégico e... Como temos aqui os membros do board, gostaríamos de ver suas perspectivas sobre as prioridades para a ICANN, por exemplo, nos últimos 3 anos. E temos uma segunda pergunta, que é a linha do tempo e o marco aqui. E temos também os objetivos para um novo CEO, e o Gora ainda está aqui na sala. Mas fala... Steve Crocker, e temos aqui o próximo líder, o futuro líder, que é o Sr. Goran. E, por favor, fique de pé e eu quero apresentar de novo aqui o Goran Marby com muita satisfação, e o plano é que ele ingresse na ICANN no mês que vem, mas formalmente ele vai assumir as responsabilidades no final de maio. Então, por enquanto, está sendo um bolsista aqui. E essa semana temos o CEO provisório, o Akram, que vai se ocupar de ouvir essas questões. E o senhor Estabilidade, como nós o chamamos. Nós temos uma conversa aqui, andamento, duas perguntas, e devemos conversar, organizar as relações com o futuro CEO e, ao mesmo tempo, Falando em prioridades estratégicas, temos aqui muitos membros da diretoria que podem dar diferentes respostas, mas eu vou passar o microfone para Bruce e o Sherin para que explique as prioridades estratégicas. E depois eu vou ter. Vou fazer um resumo das respostas deles, diferentes respostas. Então, Sherin. Muito bem. Fala, Sherin Balavi. Shalavi. Então, vamos começar aqui falando sobre a transição mesma. E nos últimos 2 anos. Temos projetado um novo modelo de governança e acho que vamos aprová-lo na quinta-feira e depois vamos elaborar os estatutos e fazer algum trabalho de implementação. Mas os 2 anos depois disso vão ser dedicados a experimentar esse modelo. Vamos ter um novo método de trabalho, vamos ver para todos nós como se comporta a comunidade, a diretoria, o nível de transparência, de prestação de contas. Vai ser difícil. É como projetar um novo carro e que agora vai ser experimentado e devemos acostumar-nos e fazer ajustes e adaptações de parte da nossa parte. Então, uma das prioridades da diretoria, e ela reconhece que não pode continuar como estava no passado. Tem que fazer coisas diferentes, tem que adaptar-se. E essa vai ser uma parte muito importante para que possamos entender que há um novo mundo e que as coisas devem ser feitas de uma maneira diferente. E que essa seja uma das maiores prioridades que nós temos atualmente. Bruce. Sim, fala Bruce. Sim, acho que já temos. De fato, acho que é cumprir com o plano estratégico. Vocês podem ir até o site da internet, ver as prioridades estratégicas, quais elas são, ver o que acontece com o Comitê de Segurança e Estabilidade, as recomendações feitas por esse comitê de que continuemos com essa substituição da chave. Temos muitos novos registradores que fazem parte da globalização dos escritórios, e fazendo muitas coisas, novas concentrações de registradores. Então, estamos trabalhando também com a questão da governança, com os aspectos operacionais e fornecendo serviços também do lado técnico e serviços para as comunidades de registros e registradores. É isso. Tudo isso se encontra dentro do setor de planos estratégicos do nosso site.
Fala, Steve Crocker. Há uma relação interessante entre estratégia e tática. O que eu acho que vai acontecer nos próximos anos será um enfoque em fazer que as coisas funcionem de forma mais transparente e previsível. Poderíamos pensar tanto do ponto de vista estratégico quanto do tático. Haverá mudanças, mas não serão grandes e serão impulsionadas por tentar ajustar. Na verdade, não haverá uma grande diferença. Bem, como foi mencionado, tivemos um processo muito intenso nos últimos anos e o que eu acho é que muito do que foi dito não incluiu algumas partes importantes do que foi feito. Haverá alterações sutis e nem não tão sutis. E algumas coisas podem não ser tão evidentes, mas eu acho que há um impacto da interação com o governo não no sentido do, de que o governo proteja, nos proteja ou a comunidade, mas quando o governo cesse a sua supervisão, as, muitas coisas vão ser mais visíveis, mais transparentes, não serão ocultas. Então, eu espero que, como eu disse, fazemos ajustes nas formas com que operamos, na forma de nos relacionarmos com a comunidade e de como a comunidade se envolve conosco ou se relaciona conosco. Eu acho que daqui a uns 2 ou 3 anos nós vamos ter uma perspectiva diferente. E agora, receio, o nosso CEO vai começar a trabalhar. Fala Sharin. Bruce mencionou os planos estratégicos e as prioridades. E eu mencionei a transição. E eu acho que o custo é uma parte importante. Nós temos que ver como vamos gerenciar esses custos, se os, as receitas vão aumentar ou não. E eu acho que temos que ser muito frugais. Eu acho que nós temos que ter despesas menores. Eu acho que é algo importante que deve ser uma prioridade para nós como organização. Muito obrigado a todos. É possível, diz Paulo Dias, é possível ter uma ideia das mudanças em termos de governança nas questões operacionais? Fala Steve Crocker. Eu acho que nós não temos detalhes disto. Eu apenas vou falar aqui do meu ponto de vista. Uma das coisas que eu tento enfocar é fazer com que as nossas reuniões da diretoria estejam na internet, abertas, para que não sejam chatas, que não demorem demais e que as coisas sejam efetivamente realizadas. Eu acho que há uma grande preocupação que muitas das coisas que acontecem não são ditas na diretoria. Nós temos muito trabalho em comitê, temos teleconferências. E eu queria desmistificar aqui essa ideia de coisas que as pessoas acham que acontecem em nível da diretoria, que isso não é verdade. Não há um plano detalhado ou alguma lista além disso. Como todos, estamos enfocados no momento, no grande trabalho necessário para executar esse processo de transição. E todos nós esperamos que tenhamos propostas, a proposta esteja pronta e que na quinta possamos, então, enviar essas propostas para o governo americano. E, com isso, imediatamente é acionado o próximo passo, que seria a implementação. Nós temos que escrever novamente os estatutos e isso vai tomar muito do nosso tempo. O restante do processo de implementação, quando tivermos a resposta do governo americano em 90 dias, dizer, bom, estamos aqui, isso vai ser feito. E a questão também de como vai funcionar a via de trabalho 1, como serão gerenciados os custos, isso é um trabalho bastante importante. E eu gostaria que isso fosse bastante transparente. Eu não estou reclamando do que vai do trabalho que eu vou ter, mas eu estou dando só um quadro geral do que eu acho que vai acontecer. Paulo Dias, bom, isso introduz muito bem o segundo tópico. Vocês aludiram à eficiência, o desejo de operar de forma diferente. Então, eu gostaria de saber quais são os objetivos estabelecidos da ICANN como corporação em termos de gestão. Como disse Steve Crocker, eu não tenho muitos detalhes. E uma peça desse quebra-cabeça e passar isso adiante ou de volta. O que nós queremos é abrir o canal e dizer que há alguns pontos que são difíceis e a gente quer saber quais são os problemas que vocês têm. Eu acho que uma coisa importante para a entrada do Gore na ICANN é expô-lo, mostrar o que há, que ele tenha contato direto com vocês. E ele parece estar bastante disposto a fazer isso. Paulo Dias, passo para Jonathan. Nós discutimos um pouco e gostaríamos de dizer à diretoria, nós achamos que temos uma parceria com vocês, que essa parceria é tão importante para nós quanto para vocês. E eu acho que a gente pode depois dar detalhes disso. Vocês falaram em termos gerais. Nós temos que usar o que nós já temos e avançar. É uma excelente oportunidade. Nós somos muito dependentes dos sistemas operacionais da ICANN. O GDD foi criado durante a administração do FAD. E a gente precisa desse GDD para obter um bom serviço. Nós temos uma reunião, uma cúpula do GDD em Amsterdã em maio, em que as partes contratadas vão falar menos de políticas, mas questões operacionais. Eu sei que vocês mudaram a reunião para um local mais próximo. E eu gostaria de convidar o Goran a vir à nossa reunião. É claro que o modelo multifatorial é vital para a ICANN, mas nós temos uma relação única com a ICANN, uma relação contratual. Então, eu acho que o novo presidente vai pensar sobre essas prioridades. E eu gostaria de convidá-los novamente a ter um diálogo direto, específico, com as partes contratadas, com a Câmara de Partes Contratadas. Nós gostaríamos de que nós formemos uma parceria confiável. E eu acho que esse seria um objetivo interessante para o novo presidente. E gostaria de convidá-lo, então. É isso. Fala, Joran. É o primeiro comentário que eu faço. Então, eu quero dizer, essa é a primeira promessa que eu faço. E eu vou a Amsterdã. Muito obrigado. A Joran falou que é muito fácil ser aplaudido aqui. Você não te acostuma com isso. O Steve Crocker, a diretoria vai ter uma reunião em Amsterdã antes da cúpula da divisão de domínios genéricos. Então, Por que então não combinar, por exemplo, a participação aí? Eu não vou entrar nos detalhes, não. Isso foi pensado de forma não muito precisa. Houve uma combinação de circunstâncias. Então, e eu acho que a nossa participação, então, pode, então, receber contribuições para a nossa forma de operar. Mas, de qualquer forma, a diretoria vai se encontrar em Amsterdã antes da cúpula de divisão de domínios genéricos. Eu acho que isso pode ser uma experiência bastante positiva e construtiva. Fala, Neylon. Eu acho que eu fico um pouco desapontado com essa ideia que você diz que não foi planejado. Eu acho que isso deveria ter sido planejado e eu acho que deve haver uma interação maior entre registros, registradores e certamente a diretoria. Eu acho que mais interação e não menos. Eu fico meio triste até ver que não foi planejado isso, fala Steve Crocker, essas circunstâncias não foi planejado. Esse é um bom resultado, mas isso ocorreu acidentalmente. Nós sabemos que agora isso seria uma coisa boa e vamos planejar isso da próxima vez corretamente. Stefan Engel, dos registros. Stefan Van Gelder, em relação à parceria mencionada, você tem um outro membro da diretoria, porque o Bruce, o mandato dele vai terminar e ele vai sair depois de 9 anos. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizá-lo pelo seu trabalho durante esse tempo. Em segundo lugar, que vocês tratem um novo membro indicado por nós como um parceiro. Sejam cuidadosos com eles, eles são muito delicados. Steve Crocker, a respeito disse o Bruce ainda tem 2 reuniões para participar. Bom, ele já está, fala Michele, ele já está aí tanto tempo. Bom, nós atualmente estamos passando um processo na Câmara de Partes Contratadas de selecionar um novo representante para a diretoria e esse processo está sendo levado muito a sério. Nós temos candidatos ótimos, experientes e esperamos que nas próximas semanas possamos publicar o nome. E o Bruce fez um excelente trabalho nesses últimos 9 anos e agradecemos muito por isso. Então,
it was going to take a lot longer from the audience.
Pensei que isso ia demorar mais de parte do público. Temos a questão da diversidade que gerou muita discussão. Então vamos voltar para esse ponto, o terceiro ponto, e a intenção é não termos uma situação de conflito ou confronto. E uma preocupação de muito tempo com as partes contratadas sobre o planejamento e as despesas e o orçamento. E Shirin já falou sobre essas alterações, termos um processo de planejamento melhorado e ter mais informações. E também vamos ter perguntas sobre, preocupações sobre como a ICANN investe seus recursos e vai ter que fundamentar. E vamos ter perguntas bem simples, as prioridades estratégicas da diretoria, o que eles esperam do CEO que está chegando, a questão financeira também, como planejam, vão planejar essa, a questão financeira. Então, fala Shirin, eu vou ver se entendi esse último assunto para podermos conversar. Eu interpreto isso, e você me diga se estou certo ou errado. E eu interpreto que você está preocupado com que, com o tempo, as despesas da ICANN sejam maiores do que a receita. E essa é uma coisa. E a segunda preocupação sua é que não haja suficiente prestação de contas ou fundamentação para as despesas. E, sim, e quando as despesas, que as despesas sejam bem maiores, ultrapassem o que entra na ICANN. Então, é bem isso que você, a sua preocupação é isso, sim. Então, desculpem. Então, temos um orçamento, nós determinamos um orçamento, vocês utilizam o que vocês precisam desse orçamento, e sempre deve haver coincidência e compatibilidade entre o que entra e o que sai. E acho que essa é a preocupação, a quantidade é alocada no orçamento para começar. Então, vamos voltar. Então, quais são as coisas que nós estamos fazendo agora que garantem que isso aconteça? Então, a primeira coisa que nós estamos fazendo, Shirin, é sempre tentar de garantir, e há uma diretiva do comitê, e garantir, então, que as despesas no ano X não superem, de forma nenhuma, a renda projetada. Essa é uma questão muito importante. E, então, isso significa que as contas devem bater. E um bom exemplo para esse ano, e vemos, nós publicamos o orçamento desse ano, e há um centavo a mais que gasto aqui, que ultrapassa a renda. E essa é uma questão que a equipe financeira e o CFO levam muito a sério. E isso é porque todos os departamentos, todos querem, pedem por mais dinheiro, e a resposta sempre é não. Devemos aceitar o que nós temos, viver com isso, e é mesmo assim. Então, outra ação que nós empreendemos é que dentro do orçamento nós colocamos limites na parte das despesas. Sempre há um limite. E essas despesas têm, além de serem colhidas para contingências e para poder enfrentar algum projeto inesperado, novo, que entrar no meio do ano e poder lidar com esse novo projeto. Então, colocamos um topo, um limite no orçamento. E é isso que nós fazemos. E o terceiro ponto aqui é que nós rastreamos, fazemos e fazemos uma ação corretiva, e no ano fiscal 15, e depois o orçamento aprovado em junho, em setembro, fizemos uns prognósticos e percebemos que a renda para aquele ano cairia em 10 milhões. Então, no que nós e fizemos, falamos com os gerentes e eles diminuíram os custos, sim, todos os departamentos, sim, por 12 milhões. Então, esse há permanentemente um controle, ações corretivas, um pouco de flexibilidade, mas eu acho que o FAD e a sua equipe e as gerências foram muito estritos quanto a reduzir custos para poder cumprir com o orçamento. E também o que nós fazemos coletivamente ao longo do ano e não tanto desviarmos do orçamento e não trazer novas iniciativas no meio do ano que os orçamentos não possam cobrir. E, por exemplo, nos últimos dois anos tivemos uma situação em que tivemos que financiar a transição dos nossos bolsos, dos nossos fundos. Mas é uma situação muito única e não vamos ter uma transição a cada ano, né? Foi excepcional. Então, vocês ouviram todas as discussões com os líderes dos CEOs, os OAs, sobre a questão dos custos, produzir estimativas confiáveis e seguras. Então, há um trabalho conjunto e não nos embarcamos em projetos que sejam muito grandes, que não saibamos os custos. E eu quero mencionar 4 ou 5 coisas para dar um pouco de confiança e segurança. E que devemos ser austeros, não podemos gastar mais do que entra sem ter que elevar as cotas dos membros. Então, muito obrigada. Vamos falar sobre a questão da diversidade agora, que é uma questão, e falava Michel Neyland, uma questão que gera muita discussão em ambos os grupos. E acho que aqui o Paul quer liderar aqui a conversa. Sim, fala Paul Dias, sim. Para a questão da diversidade, e eu quero passar o microfone, então, para a Darcy. A Darcy vai fazer um comentário. Sim. Para o grupo dos registradores, eu queria expressar que representamos 90 membros do mundo inteiro, que somos nossos membros e que tem. Tentamos rastrear quase exatamente a quantidade, as percentagens de solicitações que acontecem no ano. 1.930 solicitações. E quantos membros e a diversidade, eles são limitados? Isso porque são registros. E primeiro devem ser registros antes de depois serem membros. Então, eu devo reconhecer, e eu acho que houve menos do que nós esperávamos em termos de participação na rodada de novos GTLDs para a parte sul, e enquanto aumento de diversidade, mas prometemos melhorar isso no futuro e encorajar a participação de um leque mais amplo de solicitantes. E eu passo aqui o microfone para a Samantha, e é quem vai informar alguns dos os esforços internos que está fazendo o grupo para garantir que, apesar de ter um universo limitado de membros potenciais, estamos contratando todas as partes, e quero reconhecer o nosso pessoal de apoio e a Sherry, que trabalha muito para garantir que cada novo registro dentro da ICANN saiba sobre os benefícios de participar, saibam como estar envolvidos, e temos feito um trabalho muito bom com o site para que seja mais fácil de utilizar para os novos integrantes. E até essa reunião aqui, como parte de financiamento para viagens, nós tínhamos 5 vagas para viagens e mais 2 vagas para o nosso grupo, para participantes que cumpriam com os requisitos, os fellowship. E nós solicitamos a ICANN uma segunda fizemos uma segunda solicitação de retirar essas restrições dos, para os dois, as duas vagas seguintes. Fizemos, então, certo, estava dentro do grupo, do nosso próprio grupo, para garantir que essas vagas fossem alocadas a pessoas que não poderiam participar se não tivessem esse financiamento. Então, tivemos visitas de pessoas que não são das áreas europeias ou da América do Norte, mas em outras áreas mais carenciadas. Então, a pergunta é aqui, a questão aqui é garantir, tentar fazer o possível para que possamos alocar esses fundos para mais pessoas que têm restrições para viajar e participar. E vocês querem para as perguntas ou continuamos com a questão dos registradores? Então, eu passo para Darcy aqui, ou Darcy aqui. Muito obrigada, diz Darcy, em nome do grupo de registradores. E completamos há pouco tempo uma sondagem e percebemos que representamos uma grande diversidade de países, 31 países, em que o inglês é o idioma predominante entre os registradores. Faltam áreas em que o inglês não é o idioma primário. Então, temos trabalhado muito para engajarmos muito com a ICANN para trabalhar nessa área, com traduções para diferentes idiomas das solicitações para os membros, da brochura também, nas línguas das Nações Unidas. E também temos uma série de diretrizes para aqueles que querem viajar ou fazer parte do programa de fellowship na China e na África do Sul, e apoio para viagens e também para outras áreas. E realmente, então, estamos procurando mais participação dessas outras áreas. E sim, existe a barreira linguística para os registradores. Estamos pedindo ajuda com tradução para os documentos-chave, os estatutos, os comentários públicos, e para que entendam o que está acontecendo na comunidade de Haiti, para que possam participar melhor. E para isso também é um recurso que nós podemos utilizar, também saber quem está trabalhando nas áreas, diferentes áreas, e poder comunicar. Jennifer. Fala, Jennifer. Aqui, meus colegas já deram muitas informações, e o que as partes contratadas têm feito nos últimos anos tem a ver com a diversidade, o contato e as vezes de extensão. E acho que a geração tem um exemplo muito importante enquanto a diversidade geográfica, racial e de gênero. E eu acho que poderíamos beneficiar-nos ao entender mais como é a infraestrutura. E o Dr. Crocker já falou outro dia sobre o centro de engajamento, para poder entender os KPIs, o retorno do investimento, e também todas essas atividades de divulgação feita por todos os grupos, e que sem o apoio desses centros de engajamento não seria possível. Queremos entender como é a interação com esses centros, como influenciam diretamente nas atividades de contato, e também outros membros da comunidade que se ocupam também de entrar em contato. E também com países, sempre em termos, lembrando sempre as diferentes raças.
Fala, Stefan. Uma das coisas que os registros acham que melhoraria a diversidade, então o que a ICANN pode fazer para ajudar, ou nós podemos fazer para ajudar, e queremos abordar. Nós achamos que há duas áreas, há duas comunidades que nós estamos falando, os registradores e outros negócios que querem ser partes contratadas. E uma forma de melhorar isso é trabalhar na aceitação universal de todos os GTLDs, obviamente. Então, se nós consideramos os nomes de domínio como identidades online, e isso vai ajudar que mais pessoas usem e mais usuários da internet no mundo inteiro e trazer mais gente para a comunidade. Também ajuda a melhorar a diversidade no setor de negócios. Então, entrando talvez empresas menores de regiões carentes nesse setor. E gostaríamos, então, de destacar isso. Muito obrigado, Stefana. Eu não esqueci disso. Então, nós levamos em conta essa sua pergunta. E uma das coisas que tínhamos pensado... Então, por exemplo, se alguém vier para a diretoria com uma questão, que nós podemos fornecer ajuda. Bom, você é próximo agora. Muito obrigado. Eu acho que... Por favor, você podia dizer o seu nome? Laki Masilela, da África do Sul. Que eu acho que uma das coisas importantes na diversidade é compreender as causas subjacentes, é ter capacidade monetária de participar. E essa questão está relacionada com economia. Nos países que têm um câmbio 1 por 1 e outros 1 para 15 é a taxa de câmbio. E isso é um inibidor, cria problemas na participação. Um exemplo para nós, na África do Sul, é que os GTLDs são... A transação é feita em rands. E a taxa de câmbio do rand, $1 para cada 15 rands. E o que significa que as taxas que nós pagamos para a ICANN são 15 vezes maiores. E torna muito caro que a gente participe. O que eu trago aqui não tem a ver com pagar ou não pagar, mas deixar claro que essa questão da possibilidade de pagar, que aumenta a complexidade da diversidade e impede a diversidade. E eu acho que essa é uma questão de que a diretoria considere seriamente. De novo, a questão não é que a gente não queira pagar. Não é que nós queiramos pagar ou não, mas como remover essa barreira à diversidade.
Thank you, Lucky. Go ahead, Steve.
Muito obrigado, Lucky. Fala, Steve Crocker. Muito obrigada, porque você respondeu parte da pergunta que eu estava pensando. Da perspectiva da ICANN, tentamos várias coisas para ajudar os processos que as instalações sejam acessíveis e úteis para uma grande parte do mundo. Muitas ajudam, mas não fizeram uma grande diferença. Eu posso pensar em exemplos de ambos. Nós usamos nossos escritórios em 3 partes do mundo, os hubs, para criar, então, uma base jurídica para que se possa usar outras legislações e também para que hajam transações na moeda local. e talvez seja necessário fazer alguns ajustes nisso. Fizemos muitos esforços para haver capacidade linguística para que poder interagir quando abrimos o programa de GTLDs. Tentamos fornecer subsídios para países em desenvolvimento. Não me lembro das iniciais aqui desse esforço, acho que era Jazz. Era Joint Applicant Support, que era apoio ou suporte conjunto para solicitantes, mas havia um número muito pequeno. O custo de estabelecer um registro de domínio de alto nível envolve muitos outros custos além da taxa de inscrição. Há uma grande parte do custo que será pago pelo grupo que vai estabelecer. Ah, houve uma boa intenção aí, mas esse esforço não foi bem sucedido. Uma outra preocupação é que há muitos programas de incentivo que vimos em várias áreas, que eu acho que ocorre principalmente nos Estados Unidos, que estabelece, então, cotas específicas para minorias, mulheres e assim por diante. Então, não é raro que seja usado por outros e reduza as limitações legais. E aqui no nosso conceito, seria um cenário de pesadelo se nós insistirmos em ter inscrições, um certo número de inscrições de certas regiões ou de certo país. Talvez o dinheiro venha do mundo desenvolvido e haja a criação de um novo colonialismo. Isso é complicado de fazer essas coisas funcionarem. Eu acho que a solução do LAC é muito interessante. Algumas coisas deverão ser avaliadas, experimentadas. Não há garantia de sucesso. Seria ótimo ter registros registradores de todo mundo. Nem estão todos de acordo que isso seria o melhor para um certo país ou região. Eu acho que é uma questão importante para ver o que é de fato necessário, o que, que vai funcionar. Perdão. Muito obrigado, Steve. Eu acho que podemos responder agora Robert Hall. Eu queria falar de duas coisas. Eu queria acrescentar alguma coisa sobre essa questão de viagens de fellows. Não é só a questão de diversidade geográfica. Eu me dou como exemplo, eu moro em Barbados, que está numa lista artificial que inclui os fellows. Nós temos registradores sediados lá. E a gente está num lugar que a gente pode dizer, bom, eu posso receber esses fundos. Não é uma questão tanto de geografia. E, às vezes, pessoas nas regiões têm fundos e não podem viajar. Então, às vezes, as pessoas estão em regiões geográficas que não estão nessa lista artificial, mas precisam do dinheiro para vir a uma região, a uma reunião da ICANN. E outra diversidade que eu gostaria de falar sobre o grupo de registros. Como, quais são as suas práticas e a sua, como lida com a sua diversidade? Nós falamos de diversidade geográfica e de gênero, mas também há diversidade de modelos de negócios. Algumas grupos têm comitês de membros e revisam suas inscrições. E com a ICANN, isso não acontece. Você entra ou sai, ou fora. Por exemplo, nós tivemos um grupo de inscritos que não entrava dentro das regras, porque não tinha um contrato com a ICANN. Então, eu, com essa questão de diversidade geográfica, nós estamos fazendo a mesma coisa. Eu acho que a gente deveria usar o exemplo do grupo de registros. E esse grupo estabeleceu um modelo perfeito. Então, eu acho que o modelo seria o modelo de negócios. Nós somos inovadores, os produtos são muito diversos. E eu acho que a ICANN poderia ajudar o fluxo da inovação em vez de restringir ou dar um limite de tempo para o lançamento de produtos. Fala John Buchan, eu acho, Steven, que você levantou um ponto muito interessante, que os impedimentos de um operador de registro não têm muito a ver com custo apenas de solicitar um domínio, mas há vários outros custos e infraestruturas necessárias. Eu acho que esse inevitável. Há vários limites ou restrições num processo de inscrição que desafiam os registrantes. E a ICANN poderia ajudar, por exemplo, como um instrumento operacional contínuo. Uma empresa como a Google, por exemplo, é bastante simples. Então, talvez a ICANN poderia ter recursos reservados para funcionar como um instrumento de operações contínuas. No caso de um registro não conseguir pagar. Outra coisa, por exemplo, seria ver quais são as requisições técnicas para um registro. E, em geral, os registros utilizam infraestrutura existente. Então, por exemplo, deve haver um registro de sucesso significativo dessa plataforma. Às vezes, uma plataforma talvez não possa ser paga por todos ao redor do mundo. Talvez deva haver operadores de back-end. E essa outra área que a ICANN poderia ajudar, criar um modelo de credenciamento para registros back-end. Eu acho que várias coisas que a ICANN poderia fazer para tornar mais fácil e mais acessível para que essas pessoas que se inscrevem, superar essas barreiras. Steve Crocker, eu queria acrescentar, esses pontos estão incluídos no estudo de concorrência, opção do consumidor que está sendo realizado. Jordan Buchanan, eu não queria falar muito disso, mas eu sou representante, um dos representantes do GNSO nessa revisão do CCTRT. Então, uma das coisas que estamos vendo, quais são os impedimentos para a participação de solicitantes de áreas carentes ou regiões carentes. Então, eu acho que é muito importante que esse documento seja publicado em breve para nós termos a base para trabalhar. Edmund Chung, em resposta ao Steve, eu acho que é um pouco prematuro dizer que o programa de assistência financeira não funcionou de jeito nenhum. Há razões técnicas para isso. E um dos programas de juventude que foi o precursor do Next Gen, nesse programa apareceram sugestões muito importantes para fazer com que aquele programa funcione. Eu acho que a gente não deve jogar aquilo fora. Eu acho que a gente deve levar em consideração várias coisas que foram feitas e poderiam ajudar as próximas rodadas e a diversidade futuro. Em segundo lugar, essa questão de aceitação universal é muito boa, porque faz contato com não só novos GTLDs, mas novos CCTLDs. Os usuários finais, desenvolvedores e ISPs conhecem a ICANN e poderiam participar da ICANN. Eu acho que seria uma boa ideia. Número 3, em termos de diversidade, o GNSO e o grupo de registros e uma das revisões de Westlake, recomendando a diversidade cultural, é muito difícil de implementar, mas há um grupo da região da Ásia Pacífico, com apoio do RAPAC Hub, e as pessoas têm participado em vários grupos. Esses são os três comentários. Muito obrigado, Edmund. Fala, Stefan. Eu gostaria de fazer três comentários pessoais. Eu acho que o Rob usou a palavra inovação. Vocês estão falando para a Câmara de Partes Contratadas. Fornecemos produtos inovadores para serem usados no programa de novos GTLDs. Temos oportunidades de fazer contatos com outros negócios ao redor do mundo, sejam registros ou registradores, e também garantir que haja um novo campo para todos. Nós temos que incluir as taxas, complexidades contratuais, idiomas. O FAD fez um trabalho fantástico disseminando escritórios ao redor do mundo, mas como um empresário francês, não é fácil lidar com a ICANN como um negócio, uma pequena empresa, a certos obstáculos. Eu sou um pequeno empresário. E outra coisa, vendo toda a comunidade, indo além da Câmara de Partes Contratadas, e uma das coisas que poderíamos fazer para melhorar a diversidade é ter uma diversidade de palestrantes. Eu estou vendo que são as mesmas pessoas que falam sempre. eu acho que talvez tenha a ver com a questão de idiomas. Pode ser que alguém seja tímido, mas eu, quando eu falo... Quando você fala de alguém de fora, às vezes esse ambiente é um pouco ameaçador e difícil de falar. Mas sempre nós temos os suspeitos de sempre falando. Muito obrigado, Stefan. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa sobre esse tema? Eu vou falar brevemente, só falar, Michele. Quando a questão da diversidade, como eu mencionei, ou ambos os grupos mencionaram, dizendo que nós temos diversidade e há desafios, e uma delas eu acho que foi mencionada de passagem, e uma coisa que é muito importante, que é a questão do idioma. Não é só uma questão de tradução do inglês para outros idiomas, mas também como apresentar ideias, a escolha do cultural, de como esse texto é escrito, isso é importante. Então, a forma com que esses textos são apresentados podem ter impacto no ecossistema. Às vezes, a linguagem não é clara. Por que que é importante a participante dos stakeholders? Porque os registradores ficariam interessados. Para muitos aqui, é a primeira vez que participaram da reunião da ICANN em Marrakech. Será que você quer amedrontá-los? Você quer que eles participem de outras reuniões da ICANN? Na semana... Ontem, eu estava falando com os marroquinos aqui, que foram em algumas reuniões, que eram reuniões tão abstratas, acadêmicas, tão distantes das questões com que lidavam rotineiramente, eles achavam muito difícil participar. E como ir até as reuniões da ICANN por anos? Porque eu tenho... eu tenho uma parte muito grande da empresa que eu trabalho. Então, eu posso ouvir, mas há muitos registros muito pequenos que não têm recursos financeiros ou não têm funcionários suficientes para participar. Então, se a diversidade é algo que a ICANN quer, eu acho que isso deve ser feito em múltiplos níveis, não só os idiomas, mas como a forma que os textos são escritos também é importante, e como as ideias são expressas.
Obrigada, Michele, disse Rosina Levy. E falando nas um dos inibidores da diversidade, quando se trata de um grupo de trabalho em que temos muitas atividades comerciais em teleconferências, são as zonas horárias. A GNCO está iniciando dois processos de elaboração de políticas que vão e será provavelmente de 3 anos. E nós temos um escritório em Melbourne, um dos meus colegas já participou, provavelmente em 9 ou 10 teleconferências nesse grupo, 3 da manhã, 2 da tarde, 3 da manhã, 3 da manhã, 2 da tarde, etc. Sempre assim. E isso não pode aguentar-se. E as consequências é que vocês vão perder pessoas desses grupos. Então, devemos encontrar uma maneira de garantir com que essas pessoas não vão embora, e então que as zonas horárias não sejam só da Europa, dos Estados Unidos, e também fazer o espaço para a reunião B e reformular essas políticas para que todos tenham oportunidade de falar sobre uma questão normativa e que a questão do fuso horário não seja um problema. Muito obrigada. Fala James Bladel. Eu concordo com o comentário da Dona sobre zonas horárias. E um dos procedimentos que adotamos na GNCO, porque nós temos uma série de assessores agora na Austrália, em Singapura, etc., para todos os lados. E realmente temos tentado compactar isso em duas zonas horárias e realmente está funcionando. Então, eu sugiro que os outros grupos de trabalho adotem um método similar. Podemos compartilhar esse gráfico, mas se trata de fazer um revezamento das reuniões entre as diferentes zonas horárias. Isso tem funcionado muito bem. É outra dimensão da diversidade e isso é muito bom. É termos evitar a barreira à participação. Muito obrigada. Fala, Michele. Eu só queria adicionar uma coisa, disse Michele. Eu trabalho em vários grupos de trabalho mais técnicos do RIP. Não temos conferências, nem reuniões, nem telefonemas. A maioria é feito através do e-mail. E eu que acho um pouco, às vezes, estranho, que muitas vezes a gente está falando sobre textos, mas, às vezes, temos esse desejo enorme de ter muitas reuniões em vez de conversar os problemas pelos e-mails. Então, esse é um problema para todos. Eu sei isso porque, quando às vezes eu falo com colegas e outros dos registradores, que às vezes eles têm que utilizar o tempo do meio do dia, no meio da noite, e às vezes é muito difícil, é um desafio. Sim, obrigada, Michele. E aqui, novamente, eu tenho uma fila vazia. Não tem ninguém. Só passo o microfone para o Paul, para o resto da reunião. Eu tenho aqui uma pergunta para você. Fala, Erika Mann. Eu vi que há uma troca entre o Spam House, que foi apresentado sobre os domínios de nível superior e os piores domínios superiores. E eu li muito sobre isso e eu gostaria que você nos informe mais sobre isso e sobre se isso é correto. Se realmente é uma coisa que devemos levar a sério, eu fiz algumas pesquisas a respeito. E segundo, que metodologia usam eles? É uma metodologia que vocês aceitariam? Ou talvez diriam que seria melhor eles terem uma metodologia diferente? Eu falei com o Akram e com o David sobre isso. E eu gostaria agora de ouvir a opinião da diretoria. Alguém está preparado para falar sobre isso? Porque eu não revisei esse relatório. Robin, você pode falar do grupo multissetorial e a metodologia parece ser um pouco limitada, está limitada a um fator de abuso específico, que é o do spam. E há algumas pessoas que já não consideram o spam como um abuso. Inclusive, é legal, considerado legal em muitas jurisdições. E, então, esse relatório me pareceu um pouco limitado no escopo, porque Spam House só, como diz o nome, só observa o spam. E, do ponto de vista do Distrito de Domínios, pode ser limitado, um pouco limitado. E dentro dessa questão específica, que é o spam, e isso está muito vinculado com os TLDs e os preços baixos dos TLDs. E esse é fenômeno bem conhecido que não se aplica apenas aos GTLDs, mas também aos CCTLDs, em que vemos registros gratuitos ou baratos. Então, de alguma maneira, isso está vinculado com o que nós observamos em todas as partes. É uma visão muito estreita da indústria. Então, fala Michele. Eu posso falar, ou Rob, você quer falar? Rob, eu observei isso já antes, eu tenho alguns comentários sobre a metodologia. E o problema é que temos essas percentagens que estão publicadas sobre quais são as piores. E eu observei as primeiras duas, revisei. E Dyer, por exemplo, tem 43 registros. E a segunda tem 70% dos seus registros. E realmente isso não mostra muito por quê. Então, eu suspeitei que eu... Não sei se são 70% ruins, mas eu não reviso, mas o ponto dot revisa, eu vejo que só tem 40 registros, então há uma certa agressividade aqui. E eu vi que é X, Y, Z, talvez não seja não esteja na lista, mas é a mais barata. Mas a percentagem que são bastante baixos os números. E eu quero alertar aqui que seria bom ver o que há por trás das percentagens e não apenas as percentagens. Muito bem, Michele, quero falar... Mencionar primeiro que a minha companhia trabalha muito com a Spam House e temos, em geral, tendemos a ter uma visão um pouco negativa sobre o abuso da DNS e, em outros casos, metodologias que elas estão sendo um pouco limitadas e também indicadores de abuso que vemos aqui que sobre os preços baixos, e também vemos que é um grande problema com o spam e com o GoDaddy, porque o GoDaddy tem muitos domínios e observamos, vamos ver que esse é um problema enorme. E também vemos a Zone, que tem alguns nomes, e que esse não é um problema necessariamente. Então, essa metodologia utilizada é o que deveríamos observar ainda mais. E eu não posso dizer agora que é errado ou que isso, Spam House é errado, mas deveríamos pesquisar mais, ver quais são as suas fundamentações, os objetivos. E dentro da indústria, há várias perguntas. Pessoas estão aqui que trabalharam com uma série de problemas nos últimos anos, tentando mitigar esse abuso da DNS. Ninguém quer fazer negócios maus, mas eu não sei realmente o que você estava observando, Erika, mas acho que ninguém de nós quer ajudar ninguém que trabalhe dessa maneira tão horrível. E eu faço pessoalmente, sou Jeff Newman, e eu observei essa lista. E se você observar, muitos estão na lista, os 10 principais pertencem à mesma companhia mãe, e isso deve ser levado em conta, que talvez haja mais registros. Você falou 140, mas há muito mais do que... milhares de registros aqui, e isso é coisa do... O CCT deve observar um pouco, pesquisar, mas eu acho definitivamente que isso é uma questão que deve ser observada nas revisões, mas per se não indica uma má conduta na indústria. Talvez haja alguns que estejam envolvidos, alguns países envolvidos nisso, mas só isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Erika. Não, sim, eu ainda continuo observando isso e acho que seria muito bom Eu recebi alguns governos me perguntaram, me gostaria de entender mais essa questão de, do lado do, da diretoria. Poderiam enviar-nos alguma mais informação sobre isso, especialmente recomendações sobre o que eu deveria observar mais, se há salvaguarda, se é preciso fazer proteções. E eu peço que me enviem essa informação e eu vou distribuí-la entre o resto do pessoal. Muito obrigado, Michele. Uma coisa que eu queria mencionar é uma questão muito importante com o que nós tratamos com o Board no passado. E falando em nome dos regeneradores, tivemos alguma participação bastante problemática com órgãos da lei que estão dentro dos grupos de trabalho de segurança pública. Essa semana tivemos uma reunião ontem à tarde e havia muita gente na sala. Eu peço desculpas. Não conseguimos dar muitos resultados e eu peço desculpas, precisamos de melhor vontade de ambas as partes, um esforço conjunto da comunidade de aplicação da lei e da nossa comunidade. E Steve, você quer adicionar mais alguma coisa? Se outra questão, outra pergunta que você fez e não deixamos tempo para responder, só por um motivo, e é que simples, é que não temos feedback depois da discussão com os dois grupos e partes interessadas, e acho que os advogados acham que a situação está bem, estão satisfeitos na situação, e é só isso. Steve, você quer adicionar alguma coisa? Não, não tenho nada mais a falar. Bruce, Shireen, não, tudo bem, eu não preciso adicionar nada. Então, talvez agora seja um momento certo para falar umas palavras para o FAD, que ele chegou, tá? Ele entrou aqui, né? Esse ele está aqui. Eu estava na equipe de trabalho de registradores, de negociação com os registradores. Estamos fazendo um contrato, um acordo. E ele entrou. Era um novo CEO há um ano que ele estava. E depois de uns meses, o que ele fez? Ele introduziu muita clareza e conseguimos completar esse trabalho. Foi um processo muito difícil. Foi difícil vir aqui, né? Aqui nesse grupo que fazia um ano que se reuniu, e só tenho palavras de agradecimento. Então, antes disso, qual foi o segredo disso? Foi uma questão, acho, de liderança, de tomar decisões e poder questionar o grupo da ICANN e perguntar por que não é possível fazer isso. E também a todos nós, também, por que não foi possível. E foi ele, a primeira voz que nos ajudou. Estamos embrenhados nessa situação de políticas e etc., e de questões de tradicionais de anos, e nos ajudou muito a ver com clareza tudo isso e para ver como seguir e encerrar essa questão. E realmente ele deu uma virada enorme para como o grupo estava funcionando naquele momento. Foi incrível em termos de liderança. E é isso que nós devemos reconhecer do FAD. É isso que eu queria dizer para honrar o FAD. Muito obrigado.
I think we're pretty much wrapped up here. Paul, do you have any final?
Eu acho que podemos concluir. Paul, você tem algumas palavras finais? Não usar todo o orçamento vai ser colocado no fundo de reserva. Isso foi uma piadinha aqui que não funcionou bem, parece.